Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast do Galo na Globo, ge.globo/geatlético, ou nos agregadores. Você sempre encontra a gente lá e o GE Atlético é um sucesso entre os podcasts esportivos da Globo. Eu estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, estou com o Frederico Ribeiro, que é setorista do GE.globo, e estamos com um convidado especial que vai representar os torcedores atleticanos, os milhões de torcedores atleticanos. Vamos fazer um mistério? Já já a gente fala o nome dele. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui só passando a bola no meio campo, distribuindo o jogo. O Atlético ontem enfrentou o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 1-0 no Clássico Centenário, 100 anos do Clássico, né? E o Atlético, apesar da derrota, está classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro. Tem 21 pontos, o Atlético é primeiro colocado na primeira fase da competição. Cruzeiro na vice-liderança com 17, América agora com 16, Caldense com 14. Se terminasse agora a primeira fase, as semifinais seriam entre Atlético e Caldense e Cruzeiro e América. Mas faltam aí rodadas para a gente acabar essa primeira fase da competição. Vamos perguntar sobre as escolhas do Cuca. O Cuca ontem começou o jogo com o Igor Rabelo, com o Tietchan, com o Savarino. Nós estamos gravando aqui na segunda-feira pela manhã. O Cuca assumiu a culpa pela derrota, mas em campo, quem podia ter rendido mais? Quem que jogou um pouco melhor, que merecia uma pontuação, uma nota um pouco melhor pelo jogo de ontem? O que, que o Atlético pode tirar dessa derrota, de lição dessa derrota para o Cruzeiro? Bom, quero saber se o Henrique está plugado, está ligado aí, Henrique?
Tô ligado aqui, esse clássico surpreendente que a gente viu no Mineirão, né, Rogério? Muito porque o Cruzeiro jogou melhor do que a gente imaginava que poderia jogar, mas muito, muito, muito também porque o Atlético jogou bem menos do que pode jogar nessa temporada.
O Fred vai falar da repercussão desse resultado nas hostes alvinegras, né, Frederico?
É isso aí, Rogério, Henrique, Marquinhos. Aquela segunda-feira brava pro torcedor do Galo, né, Rogério? Acho que poucos torcedores esperavam um resultado tão ruim, não só o placar, mas um desempenho bem, bem lamentável, bem momento de refletir aí do que está sendo feito na cidade do Galo, porque a apresentação em campo foi bem aquém do que se espera pelo investimento, pelo poderio do elenco do clube.
Qual o sentimento hoje do torcedor atleticano? Bom, o Fred já citou rapidinho, quem está com a gente é o Marquinhos, você que está acostumado a lidar aí no Instagram, no Twitter, sabe que o Marquinhos é um atleticano celebridade nas redes sociais. É um influencer, né? Um influenciador e que está sempre conectado com a torcida atleticana, pegando o sentimento da torcida atleticana, dando opinião. E o Marquinhos é humorista, humorista de primeira. É o nosso convidado hoje, aceitou o nosso convite para participar desse podcast. A gente convidou na semana passada, né, Marquinhos? A gente não sabia que ia botar você nessa fria de falar nessa segunda-feira dura para você como torcedor, né? Que você é torcedor doente, né, Marquinhos?
É isso mesmo. Salve aí, Rogério, Henrique, Fred. Uma honra aqui, primeiramente, estar com vocês. E resultado negativo, né? Ninguém realmente quer, né? Nenhum torcedor quer ter esse sentimento, né? Mas acontece, né? A graça do futebol é essa ali, quando a bola rolou, não aconteceu nada que a torcida está esperando, né? Nem da parte dos atleticanos, nem dos cruzeirenses. E mais uma vez fica engasgado, né? Essa coisa que a gente tem clássico de fazer isso e aquilo, coisa que a gente vai conversar mais aqui, mas mais uma vez fica engasgado. E um balde de água fria, né? Voltando para casa triste. Voltando para casa não, ficamos em casa, né? Já começa aí.
E você foi surpreendido pelo resultado? Você esperava algo muito diferente? Ou no clássico você achava que isso podia acontecer?
Eu não achava que seria aquilo tudo, não, né? Que a gente ouvia na mesa de boteco, no almoço de família, no grupo de WhatsApp, de golear, menos de três nem comemora, não estava nessa vibe, não. Não estava tão empolgado assim, não, porque a gente sabe que essas goleadas que aconteceram em clássico foram quando a gente menos esperou, né? Então, daí o Galo também não vinha assim tão bem para chegar e golear no clássico. E o time que está ali em pior fase sempre entra mais esperto, né? Que foi o caso do Cruzeiro, sempre corre mais. Então, sabia que poderia acontecer ali o que a gente não está esperando, mas também não esperava a derrota, né? Esperava ali no mínimo um empate, uma vitória magra ali do Galo, mas não esperava a derrota também, não.
O Henrique, e o que o Atlético não esperava e que no jogo, no clássico, aconteceu?
Eu acho que o Atlético ficou bem preso numa marcação mais adiantada que o Cruzeiro fez, né, Rogério? A gente vinha falando antes do jogo o que esperar desse clássico, inclusive principalmente no outro podcast nosso aqui do GE Cruzeiro, a gente desenhando esse clássico, falava, não, a chance que o Cruzeiro tem de buscar um resultado é se fechando bem, né, explorando o contra-ataque. O Cruzeiro não fez bem isso, né, no jogo do Mineirão. Eu acho que o Cuca não esperava uma marcação tão adiantada do Cruzeiro sobre saída de bola do Atlético. E aí as principais peças do Atlético estão lá na frente, os caras que ganham jogos, né, Keno, Nacho, os caras que fazem a diferença, eles tocaram muito menos na bola do que se esperava, né? Eles tiveram muito menos a posse da bola porque o Cruzeiro matava lá no nascedor da jogada, né? Então eu acho que passou muito por isso. O Cuca mudou o esquema para esse clássico, né? Adiantou o Nacho, colocou o Nacho como meio armador, saiu do 4-3-3 que ele começou o trabalho dele para mais um 4-2-3-1, né, falando de tatiquês, ele jogando como meio armador, caindo até mais pela direita do que pela esquerda, né, ele vem muito mais da esquerda normalmente, o Nacho caía mais pela direita no primeiro tempo, acho que para explorar a fragilidade do Matheus Pereira, mas tocando pouco na bola, nem o Nacho resolve. E quando ele tocou e resolveu, ofereceu para o Vargas a chance de abrir o placar para o Atlético, faltou precisão do Vargas, né? E aí a gente volta àquele velho debate do fazedor de gols do Atlético, que vem lá do Sampaoli no ano passado, né? Um time que produz, que tem algumas chances nos jogos, mas que não confirma essa chance, né? Não guarda a bola, né? Não coloca na casinha. Se o Vargas faz o gol naquela altura, Rogério, a gente não é adivinho aqui, mas o clássico mudaria de figura, ficaria todo na mão do Atlético. O Cuca falou na coletiva que jogo assim, muitas vezes, ele é condicionado pelo time que está à frente no placar. E o Galo teve a chance de estar à frente no placar, não conseguiu aproveitar através do Vargas, num jogo que o Cruzeiro foi muito aplicado, fez seu gol, se fechou melhor ainda, e acho que frustra principalmente o atleticano, que nem aquele calor desorganizado no final, com o Igor Rabelo de centroavante, nem isso o Atlético conseguiu fazer nos minutos finais do Mineirão. Então é um momento de refletir, de tirar lições do clássico. O Atlético deve passar em primeiro lugar, vai estar na semifinal, já está garantido lá. Deve reencontrar com o Cruzeiro, né? E tem que pegar o que aconteceu no Mineirão nesse domingo como motivação, lição para tecnicamente, taticamente se corrigir, e motivação para entrar ligado no clássico, como o Marquinhos muito bem disse. O Cruzeiro estava mais esperto desde o primeiro minuto do clássico. E isso não dá para acontecer nesse nível de enfrentamento. É um jogo que significa muito para o torcedor, Rogério.
Ô Fred, você acha que o Atlético jogou pior que o Cruzeiro? Ou foi aquele clássico de uma bola? Que uma bola você acerta, outra bola o adversário erra e tudo se define?
Ah, Rogério, acho que pelas estratégias e pelas condições de cada time, o Atlético jogou bem pior que o Cruzeiro. Não conseguiu se impor no jogo, teve mais posse de bola, mas muito lançamento, muito chutão, não teve jogadas trabalhadas, e o Cruzeiro marcando forte, né? O Henrique citou que o time do Felipe Conceição tentava matar as jogadas lá no campo de defesa do Galo, para não deixar o time progredir. Muita bola alçada na área, né, exageradamente, e não foi um bom jogo do Galo, não. Foi um dos piores, se não o pior aí dos últimos meses, considerando até o brasileiro desse ano.
Do início. O Marquinho, eu fiquei impressionado com o número de seguidores que você tem no Instagram. Você tem mais de 100 mil?
Mais de 100 mil. Cento e poucos mil lá, né?
Imagino quando tem um jogo, o pessoal deve ficar, ô Marquinho, você tem que falar isso. Marquinho, você tem que cobrar não sei quem. Ontem a cobrança estava em cima de quem no Atlético?
Até hoje aqui, quando eu acordei, fui olhar as mensagens aqui, tá pipocando até agora. Ontem participei de uma ação com o pessoal do Mineirão, assisti o jogo lá em um dos camarotes lá, e postei uma foto lá todo, né? O pai tá on, não sei o quê, e tudo, aquela coisa. Aí o atleticano comentando, vamos pra cima, isso aí, Marquinhos, não sei o que, representa nós aí. Depois do jogo, meu amigo, nossa, tem um monte de cruzeirense que apareceu para comentar na bendita da foto, e tá até agora aqui, mas o pessoal tá
chegando. Marquinhos, então você foi o único torcedor do Atlético no Mineirão?
Não entendi.
Você foi o único torcedor do Atlético a ver esse clássico Mineirão?
O único torcedor do Atlético, aí você imagina a fama de pé.
Fama de pé
fino. Agora, não, galera. Não fica falando isso não, hein, Marquinhos, que essa fama corre, hein, cara. Só pra galera,
assim, pega, né?
Eu acho que todo mundo que nos escuta já ouviu falar do Marquinhos excelente. Ele tem tanto seguidor assim que ele é atleticano, fala para a torcida do Galo, mas ele também produz muita coisa contando sobre a periferia, a vida na periferia. É super engraçado, é um humorista para mim de mão cheia. Parabéns, Marquinhos. Eu sou um fã, cara. É um prazer ter você participando com a gente aqui. E acho que como atleticano também, é um cara que sabe levar as coisas com bom humor e sabe lidar com o futebol como ele tem que ser, né, Marquinhos? A leveza que tem
no jogo, né?
É isso aí.
Obrigado pelas palavras aí, nem esperava, né, às vezes, né, porque eu desde sempre acompanho vocês de longe, né, e às vezes, igual ontem, tava lá no Mineirão, passava um ou outro, assim, uma figura conhecida e já me chamava pelo nome, e aí, Marquinhos, qual é Marquinhos? Eu ficava, como é que esse cara sabe meu nome? né, rola isso, aí às vezes mas fico feliz aí pelas palavras, valeu.
Bacana, Marquinhos, mas você não me falou, quem que a torcida atleticana tá cobrando mais?
O Cuca, com certeza. O pessoal tá pegando mais no pé do Cuca, pedindo fora Cuca mesmo em peso, e acho que só o Cuca mesmo, que ele que entrou com o Tietchan, que colocou o Rabelo, ele que não soube mexer. Ah, o Hulk também, a galera não tá muito feliz com ele, não.
O Cuca assumiu a culpa pela derrota. É uma coisa protocolar ou a culpa foi dele mesmo? O que vocês acham?
Eu acho que é um discurso confortável para o Cuca, né, o Rogério, se a gente for observar. Porque ele sabe que não vai ser demitido por essa derrota, né? Não vai ser demitido nesse início de trabalho ainda, apesar de ter sido uma derrota grave, que impactou muito. Então ele assume para si, tira a pressão pública dos jogadores, mas eu acho que na entrevista coletiva ele deu uns recadozinhos, né? Em que sentido? Ele falou, é meu trabalho motivar os caras, explicar a importância do jogo, fazer eles entrarem com energia, e eu não consegui. É um jeito dele de falar, os caras não entraram pilhado, né?
Ele falou, Henrique, se o time todo jogou mal, a culpa não é do jogador, é do
maneira, técnico. É uma maneira de dizer que os caras não jogaram bem, né? Mas ele não citou ninguém publicamente e... foi perguntado algumas vezes sobre a chance que o Vargas perdeu e minimizou, sobre a ausência do centroavante ele minimizou, e ele fez algumas promessas, entre aspas, né? Ele falou uma coisa que me chamou a atenção quando perguntaram, se o time jogar assim vai estrear mal na Libertadores, como é que a gente pode ter certeza que o time vai estar pronto? Ele falou, vocês me cobram quando estrear na Libertadores, pode me cobrar porque vai estar melhor. Quer dizer, chamou a responsabilidade para ele e para os jogadores. E me chamou muita atenção uma das primeiras falas dele na coletiva, né? Quando perguntaram para ele sobre a decepção da derrota, ele falou, a gente tem que pegar esse limão e fazer uma limonada. Por que isso me chamou atenção? Porque ele já fez isso no Atlético. Ele pegou um Atlético em frangalhos, psicologicamente arrebentado em 2011. Né? E que quando a coisa esfriou, o time escapou do rebaixamento, tomou uma cipoada de 6-1, pior ainda, né, do que se imaginava, né, naquele momento. E conseguiu, a partir daquele limão, produzir uma limonada que foi campeã de tudo, né, em 2013, de tudo que interessava, que era a Libertadores. Então ele vai tentar repetir esse trabalho, né? Falou que vai trabalhar mais ainda, mas não tenha a menor dúvida de que vai haver cobrança interna. Ele protegeu os caras ali, na coletiva, porque era um discurso confortável para ele, que não tinha o cargo ameaçado. Mas dentro do treino, o pau vai cantar. Vai ter muita gente ouvindo, muita gente sendo cobrado, porque esse clássico daqui a pouco pode acontecer de novo, né, Rogério? E valendo taça. Então não pode acontecer outra atuação como aconteceu no Mineirão.
Agora a chance da reabilitação é um jogo contra o Boa. Esse jogo é no próximo domingo. Ô Marquinhos, você está botando fé de que vai dar tudo certo no final para o Cuca, para o Atlético, esse bom time montado, esse elenco de jogadores vitoriosos. Você está botando fé ou pintou desconfiança?
Eu tô meio com o pezinho atrás, viu? Boto fé, mas nem tanto assim. Acho que não deveria ter voltado com o Cuca, só a favor. Respeito muito os ídolos de 2013 aí, tenho gratidão total, mas só a favor de que a gente dê espaço para que nasçam novos ídolos. Outro Cuca, outro Tardelli, outro Hever, né? E o Cuca bancou, né? Também não poderia falar outra coisa, né? Qualquer outra coisa que ele falasse, ele ia torcer, ia cair mais de pau aí em cima dele. Mas é um momento ali que felizmente, é claro que ninguém gostou, né? O Atlético não gostou de passar esse vexame aí, mas é um momento que a gente pode errar, né? É aquela coisa, quando chegar a Libertadores fase de grupo, não vai poder mais dar esse vexame, se encontrar Cruzeiro de novo aí na semifinal, na final, aí a gente vai poder falar que é negócio, né? Quando tá valendo, tá valendo. Tem que usar essa ficha aí.
E falando de Libertadores, Fred, saiu o grupo do Atlético, né, no final da semana passada. Você acha que é um grupo acessível? O mais forte é o Cerro, né?
Pois é, Roger, cabeça de chave, né? O Cerro representante do Paraguai, e acho que o Marquinhos pode até falar melhor do que eu, mas acho que a sensação da torcida quando saiu o sorteio, não sei se foi de alívio, mas talvez de perseverança, porque o Atlético podia cair num grupo com o Boca, com o River, que seria bem mais complicado, né? Mas acho que o sorteio favoreceu o Atlético, só que o Cuca já deixou claro aí, ele tem 10 dias para montar um time bem melhor, porque Libertadores não cabe um time tão desligado quanto um Atlético.
Ô Fred, até falei lá no Twitter pra galera não cair nesse papo de o Galo caiu num grupo fácil.
É verdade.
Mesmo que se tivesse caído, o Galo ia fazer esse grupo ficar difícil. Então, acho que para nós não existe isso, não.
Não precisa nem ir longe, né? Não precisa nem ir longe. 2019, o Atlético não tinha o grupo mais difícil e caiu na primeira fase, né?
Era Cerro Nacional e Zamora, né?
Quase não foi nem para Sul-Americana. Comemorou a vitória na última rodada para ir para Sul-Americana, né?
É verdade. Se não ganha, ia terminar em lanterna.
É só sobre os adversários. O Atlético tem algumas historinhas, né? O Cerro, o Atlético é freguês, não consegue vencer o Cerro. Venceu uma vez só em 6 confrontos de Libertadores. Perdeu as duas em 19, perdeu no Mineirão, tomou uma goleada em Assunção. O América de Cali tem alguns cruzamentos pela Conmebol, né? 95 e 97. O Galo sempre passando. Aí o América, que é o freguês, né? E o Laguaira,
é novidade. Você falou que tem historinha, quero ver a historinha que o Henrique, com essa memória privilegiada, vai achar desse Laguaira.
Apareceu agora esse Laguaira. É um time novo, é um time de 2008, né, vice-campeão venezuelano. E é importante também a gente chamar atenção, porque tem a questão logística, né? O Rodrigo Caetano deve estar trabalhando bastante aí para traçar isso, porque a Libertadores não é um torneio simples de se disputar esse ano, não. Pode acontecer inversão de mando, o Grêmio acabou de passar por isso. Mas acho que o sorteio, mesmo com a gente fazendo todas as ressalvas, a dificuldade que pode acontecer mesmo com um grupo teoricamente mais fácil, eu não hesitaria em escolher Cerro e Laguaira, sabendo que do mesmo pote podia vir River e Grêmio, né? Então acho que foi uma boa oportunidade para o Atlético encorpar com uma primeira fase com menos exigência, na teoria. Eu preferiria esse grupo que saiu do que um grupo com River e Grêmio que poderia ter acontecido se a bolinha não fosse essa aqui que foi tirada. Mas vamos ver se o time consegue até lá, né, se tornar uma equipe mais confiável. Eu acho que essa derrota pode ter vindo em bom momento para colocar pezinho no chão, para mostrar para os caras que tem que trabalhar, que é importante, claro, ter talento como eles têm, mas que outras coisas também pesam para que o time seja vencedor. O Cuca falou isso também na entrevista. Jogando como jogou, com aquela atitude, com aquela energia, não vai ser campeão de nada. Não vai ser campeão de nada. Ele falou, até o Ronaldinho dava o máximo em jogos grandes como foi esse, né? Então os caras têm que ter isso também, têm que ter essa consciência, senão vai ser uma Libertadores frustrante mais uma vez.
Ô Fred, frustrante tá essa demora para o Tardelli voltar, né? Parecia que era uma coisa simples, pelo menos foi anunciado no início, um probleminha muscular, nada sério. Tá demorando, né? E tá fazendo falta, né?
Pois é, Rogério, ele até foi liberado aí do departamento médico semana passada para fazer aquele processo de transição, né, que ainda não é totalmente liberado para trabalhar com bola, com o restante do grupo. Ele até postou, faltando poucas horas para o clássico ontem, que está se recuperando de uma lesão chatinha, assim, entre aspas, né, ele próprio caracterizando a lesão. Vem de longo tempo parado, né, lesão no tornozelo do ano passado, agora tem essa lesão na coxa, acho que é muito mais por inatividade. E pode ser um reforço, né? O Henrique citou que o Cuca foi perguntado sobre o centroavante, né? Que está tão em falta no futebol brasileiro. O Tardelli nunca foi esse camisa 9, tombador, mas é um artilheiro, é um homem gol, tem faro de gol. Pode ser um reforço interessante. E o contrato dele está acabando, né? Quanto mais tempo ele fica no estaleiro de molho aí, o contrato está vencendo no mês que vem, vai ter pouco tempo de serviço para demonstrar.
Ô Marquinhos, você acha que o Hulk deveria ser testado como centroavante, pelo que apresentou até agora, em termos de mobilidade? Você acha que jogando ali no meio pode ser melhor para ele?
Eu acredito que não. Acredito que seria melhor ou buscar, né, esse centroavantão da massa, né, como a gente fala. Porque o Tardelli, eu acho que vai ficar nessa aí. Não é um jogador que a gente pode contar ali para ser o cara mesmo. Né, a gente já viu nisso nessa volta dele. Poderia até testar o Hulk, mas eu, pelo menos nesse momento, não apostaria tanto assim, não. Eu acho que o Hulk até chegou jogando bem e tudo, mas depois caiu de produção. fica nessa trombação para cá, trombação para lá, e vira um meme aqui, meme ali, ah, o Hulk é forte, o Hulk derrubou não sei quem, machucou não sei o que lá, mas não vejo tanta graça nisso, eu quero é caixa, né, como se diz o outro.
Ô Marquinhos, agora você que está com caixa cheia aí nas redes sociais, dá sua ficha aí, como é que o pessoal te acha, quem curte você, acompanhou o papo aqui hoje, quer continuar te acompanhando, quer saber um pouco mais da sua história, como é que a gente te acha lá na rede social?
@colemarquinho, o povão me conhece dessa forma aí, no Instagram, no Twitter, vocês me encontram lá pra gente trocar ideia, rir bastante, interagir muito com vocês lá, e pode ir lá que vocês vão se arrepender não.
Eu já dei dando uma fuçada lá, uma stalkeada, né? O Marquinhos realmente é bem criativo, bem legal, tem um papo muito interessante.
Gosto das esquetes, são excelentes, cara. Marquinhos, eu falei que sou fã e sou mesmo, né? Não tô fazendo média, não. Marquinhos já teve no Tá Na Área com aqueles malucos lá, com o Igor, com o Magno, e assim, saiu muito bem. Bacana ter a presença dele aqui. E na boa, como eu disse, no Fair Play, perdeu o clássico, paciência. O bom humor tem que continuar. Daqui a pouco tem outro jogo para tentar reescrever a história.
E lá você não fala só sobre futebol, né, Marquinhos? Igual o Henrique falou, são situações do dia a dia, são situações aí também da periferia, né?
Sim, sobretudo. No Twitter eu costumo falar mais sobre futebol, fico mais focado no futebol ali, mas no Instagram é sobretudo. Aconteceu, tô passando pro pessoal lá, interagindo, discutindo assim, né, de uma boa, com bom humor sempre. E levar a vida desse jeito mesmo é o melhor pra gente, né? A gente tá precisando aí cada vez mais. Ainda mais no futebol. O futebol é isso aí mesmo, né? A gente perdeu ontem. Ontem era ficar quietinho. Até postei lá, gente, é ficar quietinho, esperar os caras zoar. E é isso mesmo. Hoje a gente não tá podendo falar nada, não. Aí esperar o próximo jogo. Daqui a pouco tá chegando aí. Né? Quem sabe a gente possa sair melhor dessa vez, da próxima.
É isso mesmo. Ô, Fred, e pra terminar com você também... a gente tem que ficar de olho no que no Atlético nessa semana?
Hoje é bom ver como é que vai ser o clima lá na cidade do Galo, porque esse clima estava muito descontraído, estava muito leve antes do clássico. Igor Rabelo e Boca estão suspensos, vamos ver naturalmente Savarino e Heverson os substitutos, mas o Atlético, depois do Boa, já tem a estreia na Libertadores contra o Deportivo La Guaira. Vamos ver como é que o Cuca vai reajustar esse time aí, sendo que o Galo ainda precisa de uma vitória para garantir a liderança. E até escapar de um jogo mais pesado contra o Atlético na última rodada.
O plano do Cuca, inclusive, é ganhar esse jogo para poder botar reserva contra o Atlético em Sete Lagoas. O jogo deve ser em Sete Lagoas, aliás, perfeito. Não em São João del Rei.
Já é uma viagem a menos. Até acho que pouco viajou nesse Campeonato Mineiro, né? Vim de uma sequência jogando em Belo Horizonte. Mas é igual o Henrique falou, o Cuca não quer ter que ir contra o Atlético e com o time titular, já quer garantir essa liderança. Vamos ver se ele vai poupar todo mundo, se vai fazer uma missão contra o Boa, porque já tem Libertadores batendo na porta e ele já se colocou aí na reta para ser cobrado. Né? Daqui 10 dias, se o futebol não melhorar, ele vai balançar e vai balançar legal.
Botou prazo. Na estrada, deixaram para viajar tudo no jogo ontem.
É isso mesmo, o Atlético realmente tá mordido aí com esse jogo de ontem. Marquinhos, obrigado, tamo junto, cara. Você é um cara super simpático, super talentoso. Sempre bem-vindo aqui, viu, Marquinhos?
Eu que agradeço a satisfação total de estar participando com vocês. E estamos sempre aí para falar de Galo, na alegria ou na tristeza. Vamos que vamos, para cima deles.
Valeu. Segunda-feira estamos de volta, hein, Henrique?
É isso aí. Estamos aí, fechado para falar do próximo jogo do Galo contra o Boa. Um abraço.
Valeu, gente. Um abraço. Grande abraço aí para a massa do Galo. O campeonato segue, o Atlético segue na liderança do campeonato. E agora vai pegar o Boa no domingo, jogo em Belo Horizonte. Grande abraço.